Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. E a gente continua acompanhando a conversa com o historiador e escritor Paulo Rizzuti sobre o seu mais recente livro, Dom João VI, A História Não Contada. E como é que foi quando Napoleão cai e os portugueses exigem a volta de Dom João, agora já rei, né? E não mais o príncipe, de volta a Portugal. E como isso influencia, claro que quem tem conhecimento melhor de história sabe que isso vai influenciar, vai levar a nossa independência. Mas como que influencia ali os rumos não só do Brasil, como de Portugal?
O Dom João, ele, quando ele está casando o Dom Pedro com a Leopoldina, ele já está traçando uma outra linha de alianças, que agora é com a Áustria, tentando eclipsar um pouco a força, né, contrabalancear, na verdade, um pouco a força da Inglaterra. Então ele alia o Dom Pedro, ele alia a Casa de Bragança com a Casa de Habsburgo e também abre os portos para os países de língua germânica, já tentando traçar uma outra linha de comércio saindo fora da hegemonia inglesa. Ao mesmo tempo que ele está fazendo essas costuras, ele está mandando várias justificativas por que ele não está indo embora ainda. Porque o Napoleão já tinha caído. Então não justificava mais a corte continuar no Brasil. Só que ele não tinha o menor interesse em voltar para Portugal. Porque aqui ainda tinha muita coisa para fazer e voltar para Portugal não era... Era voltar para um país que tinha sido destruído pelas guerras napoleônicas. Só que era um país que estava vendo um processo que os próprios portugueses achavam que estavam virando colônia do Brasil. No livro eu trago essas questões, jornais falando isso, a conversa de aristocratas falando isso. Então eles se sentem menosprezados agora pelo Brasil, porque tudo tem que ser resolvido aqui e não mais lá. E essa insatisfação toda vai fermentando até que explode na Espanha uma revolta constitucional, que é uma revolta que ocorre em Cádiz e faz com que o rei seja obrigado a aceitar uma constituição, a tal da La Pepa. E aí essa onda liberal acaba chegando a Portugal, onde vai ter um levante no Porto. Vai ser a Revolução do Porto, que é uma revolução liberal e constitucionalista. A gente tem que pensar que tudo isso o Dom João está fazendo desde 1793, quando ele assume a 92, quando ele assume o controle do Estado português por causa da mãe, que não consegue mais governar, ele está ainda tá sendo regido pelo antigo regime. É o rei que determina, né, o soberano que determina, no caso o príncipe, que vai determinar o seu ministério. É um absolutismo, mas é uma coisa meio temperada, não é a ferro e fogo. Ele escuta, aliás, é uma das grandes críticas a ele, ele escutava todo mundo. Então, só que você não tem uma estrutura consolidada, uma divisão de poderes consolidados no estilo de Montesquieu, das ideias iluministas, você não tem um código civil, você não tem um código processual, você não tem um conjunto de leis, claro, e você ainda permanece a questão dos privilégios. Então ninguém é igual a ninguém, quem é os nobres, os aristocratas, detêm determinados privilégios que as classes, mesmo os burgueses, não conseguem ascender, né, a determinados cargos, a determinados postos, até mesmo a universidade. Então, a isso que essa Revolução do Porto vem, trazendo essas ideias nascidas dentro do iluminismo e transformadas pelo liberalismo, né, pelas ondas das revoltas, né, da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana. Então, é essa implantação que vai ser feita em Portugal. O Dom João continua não querendo sair do Brasil. Só que essa revolução chega aqui também. Chega primeiro no Paraná e vai descendo toda a costa litorânea até chegar no Rio de Janeiro. E aí, em 21, ele é obrigado então a voltar, porque tem uma revolta no Rio de Janeiro, onde a tropa se subleva e obriga ele a jurar as bases de uma Constituição que nem existe ainda. E aí, pressionado por tudo isso, ele vê que não tem mais como e ele é obrigado então a fazer o que a essas cortes parlamentares portuguesas que vão nascer dessa Revolução do Porto determinam que é o retorno da corte da família real para o Brasil. Só que ele deixa aqui no Brasil a revelia das cortes, o Dom Pedro como um príncipe regente. Cortes era acabar com qualquer centralização de poder no Brasil no como Brasil. Todo e fazer com que as províncias todas divididas, né, sem ter uma cabeça central aqui, respondesse diretamente às cortes constitucionais de Lisboa.
Paulo, que outro ponto, outros pontos você gostaria de destacar desse livro?
Acho que uma coisa bem interessante que eu trago é a questão de que o Dom João, até o fim, ele lutou para que os dois países voltassem a ser unidos. Então, quando há um golpe em Portugal, em 1823, que depõe o parlamento. Então, acaba o regime constitucional iniciado pela Revolução do Porto, a Constituição que tinha sido terminada e assinada e jurada pelo Dom João em 22, acaba, e ele volta a ter os seus plenos poderes. E a partir desse momento ele tenta se comunicar com o Brasil, porque ele entende que como eram as cortes que estavam atuando contra o Brasil, e agora as cortes não existem mais, ele acha que poderia ser voltar a ter a união que ele tinha projetado como Reino Unido.
Uhum.
Mas aí o Dom Pedro e o resto não querem nem saber disso, isso eu trago no livro, e aí acaba saindo então a questão do Tratado do Rio de Janeiro assinado em 1825, onde ele reconhece a independência do Brasil, mas é engraçado, todo tratado é feito como se fosse uma partilha de herança. Então ele reconhece que o Brasil virou império e ele antecipa a coroa desse império brasileiro para o Dom Pedro, reconhecendo o Dom Pedro ainda como rei de Portugal, como futuro rei de Portugal. Ele não tira o Dom Pedro da linha de sucessão. Então, depois, ele vai tentar traçar novas alianças com a Inglaterra para que a Inglaterra, quando ele morra, reconheça o Dom Pedro como rei de Portugal também.
Olha, isso é
então a ideia era que, já que ele não ia conseguir unir, que pelo menos o filho tentasse unir de novo os dois países, entendeu? É uma coisa bem, bem curiosa, assim, que escapa muitas vezes da nossa história, esses detalhes.
Só que no meio do caminho tinha Miguel e Carlota, né?
Pois é, mas o Miguel e a Carlota são interessantes, porque lá no Museu Imperial você tem as cartas do Dom Miguel, da Dona Carlota, das irmãs do Dom Miguel, todo mundo reconhecendo o Dom Pedro, assim que o pai morre, como rei de Portugal. O grande problema do Dom Pedro é que o Conselho de Estado aqui no Brasil fala não, nem ferrando que você vai assumir a coroa de Portugal. A gente se separou agora, vai dar problema, os brasileiros não vão gostar dessa história de ter um imperador que também é rei de Portugal, não vai pegar bem. E aí o que ele faz? Ele renuncia ao trono de Portugal e coloca a filha, a Dona Maria da Glória, Dona Maria II de Portugal, no trono de Portugal. E manda uma constituição para Portugal. Quando isso acontece, essa família, a dinastia de Bragança, rompe com ele, porque o que interessava para eles era a volta dessa união. Porque Portugal está mal das pernas. Mandar para lá uma menina para governar em cima de uma constituição, que é tudo que eles não querem, porque eles querem o retrocesso, querem o antigo regime de volta, aí começa a briga pelo trono.
Muito bem, então. Paulo Rizzuti, obrigado mais uma vez pela conversa, obrigado por esse livro, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, Anderson. Realmente é sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes aqui.
Então, até a próxima.
Até.
Essa foi a conversa com o historiador e escritor Paulo Rizzuti sobre o livro Dom João VI, A História Não Contada, publicado pela editora Record. Com mais de 600 páginas, essa é uma leitura indicada tanto para quem já gosta de história, quanto para quem quer começar a entender melhor esse período decisivo de uma forma agradável e bem contextualizada. É também uma obra que ajuda a desmontar visões simplistas sobre o passado, e mostra como muitas decisões tomadas há mais de 200 anos ainda ajudam a explicar o Brasil de hoje. Você encontra esse livro com facilidade nas livrarias, portais da internet e no site da editora record.com.br. E vamos de poesia. No Entre Linhas de hoje, Hermes Coelho nos traz um pouco da obra de Alexandre de Almeida.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Mais um Entre Linhas aqui com Hermes Coelho, e hoje a gente traz uma poesia intensa, confessional e carregada de sentimentos contraditórios, não é isso?
Exatamente, a gente está trazendo o primeiro livro de poesia do Alexandre de Almeida, Meu Amor, Meu Ódio. O público que ouve aqui o Autores e Livros e acompanha o Entre Linhas conhece o Alexandre de Almeida como o Estante do Alê. Ele trabalha divulgando no Instagram, nas redes sociais, literatura. Um apaixonado também, como nós, Anderson.
Então vamos lá. Qual é o primeiro poema que você trouxe aí desse livro que, vamos dar aqui a editora, né? Editora Folheando.
Editora Folheando. O primeiro poema, ele não tem título e é bem curtinho. O Alexandre de Almeida, né? O Alê, como todo mundo conhece, ele gosta de fazer uns trocadilhos e ele tem uma linguagem que, assim, é a cara da poesia confessional contemporânea. Então, não tem título e são poucos versos. Se eu parar para contar quantas vezes desisti de você, certamente eu vou desistir de contar.
Curto, mas direto.
Curto, direto. E se você parar para pensar, você vai encontrando mais significados dentro desses versos. O Alê, ele é um homem jovem, bissexual, e ele não tem o menor pudor em se mostrar, em se derramar em todas as suas vivências com os amores, sejam homens ou mulheres, nos versos dele. É uma poesia muito, muito confessional e muito a cara do século XXI.
Ou seja, ele vai trazer ali as memórias afetivas deles, os encontros, os desencontros e, como ele mostrou ali, também os sentimentos mal resolvidos.
Exatamente, e que marcam o livro, tanto no passado, o primeiro capítulo, que foi o amor que já acabou, os presentes, que na verdade não são, as pessoas, não são amores resolvidos, são amores furtivos, e o talvez, que era o amor que estava acontecendo no momento em que o livro foi escrito. Vamos para mais um?
Vamos para mais um, então.
Esse se chama Seus Morangos. Eu sei o quanto você gosta de morangos e das coisas que a gente faz com eles. Por mais que ainda não tenhamos feito todas elas, mas ainda há um mundo a desbravar e curvas suas que ainda não conheço. A gente só precisa esperar o tempo certo de os morangos nascerem em seus pés.
Muito bem. Tem ironia por aí também, né?
Tem muita ironia e aqui é meio que um delírio do poeta também, tá? Essa história, a gente não sabe se está acontecendo de verdade ou se não é um devaneio dele também. Então, é uma auto-ironia até.
Ou seja, ele vai na linha confessional, mas ele vai num, vamos dizer assim, falando daquilo que está dentro dele, que pode ou não ser real.
Isso, que pode vir a acontecer. É um wishful thinking, que se fala em inglês. É um desejo de que aconteça. Não tá dizendo que aconteceu de verdade.
Como você disse, ele trabalha o passado, trabalha o presente e trabalha o talvez.
Exatamente, Anderson. Tem mais um aqui.
Bora.
Vamos lá, então. Esse eu gosto muito. Não existe um segredo, um mistério em torno da hora certa de fazer o certo. Há um arrepio, um impulso, e você saberá exatamente o que não fazer.
Por que que você destaca Meu Amor, Meu Ódio para os nossos ouvintes?
Eu destaco Meu Amor, Meu Ódio porque eu penso que esse é um livro acessível para quem sempre entende a poesia como uma coisa hermética, fechada, distante. Esse é um livro que eu indicaria para quem está começando a adentrar o mundo da poesia. E quando você percebe que a poesia, na verdade, ela traz o significado dela, mas você complementa, que você tem um papel ativo nessa leitura, eu acho que você se encanta e nunca mais larga. Então, tem livro de poesia que eu indico para quem está começando, para quem está iniciando. Meu Amor, Meu Ódio, com essa pegada confessional e versos curtos e muito, muito, muito diretos e depois carregados de outros significados e sentidos que a gente vai descobrindo na leitura, eu acho que é uma poesia boa para quem está começando, para quem está descobrindo. E para a gente, às vezes, que está tão cansado de leituras muito densas, dá aquela descansada antes de dormir em boa companhia. Eu gosto dos versos do Alê, gosto bastante.
Então vamos lá. Meu Amor, Meu Ódio, Alexandre de Almeida, Editora Folheando.
Exatamente, você encontra também nos melhores sites, é só botar no Google que vai aparecer aí uma série de possibilidades. E no perfil dele também, @estantedoalê, você acompanha muita dica boa de literatura, Anderson.
Obrigado então, Hermes. Até a próxima.
Eu que te agradeço, Anderson. Até o próximo Entre Linhas.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.